Senhoras, Sr. Ministro, excelentíssimo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Senhoras e Srs. Deputados, colegas, Srs. Embaixadores, representantes de diversas organizações da sociedade civil e uma palavra de agradecimento e também de acolhimento para todos, mas necessariamente de agradecimento pela presença e particularmente aos Srs. Oradores pelo gosto que nos dão em participarem neste seminário das comemorações dos 20 anos da Cplp. Este seminário resulta da vontade expressa do Sr. Presidente da Assembleia da República, aprovada em conferência de presidentes de comissões, no sentido de mandatar-me a mim, ao Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto e à Sra. Deputada Edith Estrela, para darmos corpo a este evento e desta forma podermos assinalar também através deste seminário e de um outro momento mais solene, logo no plenário da Assembleia da República, assinalarmos os 20 anos da Cplp. Nesta circunstância e na qualidade de Presidente da Delegação da Assembleia da República, à Assembleia Parlamentar da Cplp, gostava de dirigir umas curtas palavras que sucintamente constam do seguinte. Na passagem do 20º aniversário da criação da Cplp, 17 de julho de 1996, a Assembleia da República, como membro permanente da Assembleia Parlamentar da Cplp, manifestando o seu compromisso político, não podia deixar de associar-se às comemorações dos 20 anos da Constituição da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa através deste seminário, que pretende, acima de tudo, debater os novos rumos para a organização, centrando a discussão em três temas centrais, que são o futuro institucional da Cplp, a língua e cultura da Cplp e a diplomacia económica no contexto da Cplp. Sem mais demoras, vou trazer já para o debate a nova visão estratégica da Cplp que pretende dotar esta de um conjunto de medidas e eixos no âmbito da concertação político-diplomática, da cooperação e da promoção e difusão da língua para a próxima década. Importa realçar que a Assembleia Parlamentar da Cplp é um órgão fundamental de trabalho desta organização, tendo um papel central em matérias tão relevantes como seja a tomada de posições fundamentais para temas de política internacional. Quero recordar, a título de exemplo, que em Brasília, ainda este ano, a Assembleia Parlamentar reunida nessa cidade votou por unanimidade uma moção de apoio à candidatura do então ainda candidato engenheiro António Guterres a secretário-geral das Nações Unidas. É um pequeno exemplo da importância que esta Assembleia Parlamentar tem ao tornar possível a comunhão de objetivos políticos em matérias tão centrais como a participação direta numa decisão ou no apoio a uma decisão que a todos diz respeito à escala global. As matérias da concertação política-diplomática, a cooperação, a promoção e difusão da língua portuguesa são, pois, temas centrais desta Assembleia Parlamentar. E também é esse propósito recordar que a Comissão, a Delegação A Assembleia Parlamentar, a Delegação da Assembleia da República, a Assembleia Parlamentar, está a trabalhar com o Governo na execução de uma decisão muito simples que se prende com uma aprovação também ocorrida este ano em Brasília, que foi a aprovação da criação do Programa Pessoa, um programa que aproximará os jovens estudantes dos países da Cplp e, por essa via, seguramente, também a ação política, institucional e cívica dos nossos povos. É, pois, nesta circunstância que comemoramos os 20 anos da Cplp. São 20 anos que têm uma história feita naturalmente de sucessos e de preocupações. Mas hoje, no presente, é com enorme esperança que olhamos para o futuro, com uma nova estratégia desenhada e, acima de tudo, com uma consciência crescente de que, em conjunto, todos somos capazes de ser mais fortes no plano internacional e mais solidários no trabalho entre povos que temos para realizar. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos ao trabalho. Bem-ajam.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sr. Procurador de Justiça, Srs. Presidentes das Comissões Parlamentares, Sr. Secretário Executivo da Cplp, Srs. Embaixadores e Membros do Corpo Diplomático, Srs. Deputados, convidados. Gostava, em primeiro lugar, de agradecer a todos os presentes por se terem querido associar a esta iniciativa da Assembleia da República, que assinala os 20 anos da Cplp. Cplp que nasce da vontade de um conjunto de Estados tentarem tornar operativo no presente laços históricos reais, laços profundos, de ordem cultural e política, de que a língua é a manifestação mais evidente, a língua comum. A Cplp resultou de uma circunstância excepcional em que um conjunto, uma geração de dirigentes políticos de um conjunto de países amigos tiveram uma visão larga das coisas e uma vontade esclarecida e inspirada de pôr de pé uma estrutura permanente de diálogo e concertação entre um conjunto de Estados soberanos. Hoje, entre membros e observadores, os 5 continentes estão representados na Cplp. Ou seja, muitas vezes a outros não escapa aquilo que nós próprios não vemos sobre o que sobre o valor intrínseco da Cplp, da importância da rede de diálogo, de amizade, de cumplicidade que ela exprime no plano institucional. E às vezes parceiros nossos, que não são membros do pleno direito, pelo interesse que revelam, pela curiosidade, pelos trabalhos, pelo andamento, pelo destino desta construção comum, revelam mais lucidez e otimismo sobre o potencial da Cplp do que nós próprios, principais interessados, lhe reconhecemos. A Cplp tem esta curiosidade, é que é uma organização que não subtrai soberania a ninguém e multiplica o peso internacional e a influência de cada um dos seus membros. A Cplp, expressão institucional de uma realidade tangível e que não é nenhuma fantasia, que é a relação, os profundos laços de amizade, as afinidades culturais, as afinidades históricas que unem Portugal a um conjunto de países espalhados pelos vários continentes e que unem esses países entre si também nessa herança, nesse passado, nessa memória comum, é uma extraordinária mais-valia para Portugal na Europa. É verdadeiramente a singularidade de Portugal na União Europeia. É aquilo que traz um peso específico à presença de Portugal. Portugal, a Cplp é uma organização, pela natureza das coisas, está condenada a ser cada vez mais uma organização africana e sul-americana, pela expressão demográfica dos países emergentes, pelo seu peso crescente político e económico na arena internacional. E isso são excelentes notícias, inclusivamente para Portugal, como é evidente. Portugal, pela sua parte, sempre teve nas relações externas um peso desproporcionado em relação àquele que competiria a um país com 10 milhões de habitantes. E esse peso desproporcional nas relações internacionais resulta largamente dessa solidariedade, dessa proximidade, dessa cumplicidade histórica que mantém. Essa é a singularidade de Portugal na Europa. A Europa não é uma construção puramente económica. Tem um significado político profundo que desde o princípio foi proclamado e é interessante que eu diga isto, quer dizer, alguém como eu ainda nasci num país, num Estado que se dizia pluricontinental e atingi a maioridade num Estado que tinha descoberto que afinal era europeu e que o seu destino era europeu. Mas a verdade é que as relações de Portugal no mundo continuam a ser a sua grande mais-valia. É difícil imaginar uma Europa sem Portugal, porque realmente a Europa não é composta apenas por aqueles que ficaram, a Europa também é composta por aqueles que saíram. E Portugal saiu. Portugal saiu e a Europa, se hoje tem características de abertura, tolerância, universalismo, cosmopolitismo, essa herança comum é incompreensível sem a contribuição específica de aqueles que fizeram ao mundo e que saíram do território geograficamente europeu. É, aliás, uma questão interessante saber refletirmos sobre a maneira como Portugal sempre se perspectivou a si próprio. A maior parte da história de Portugal, os portugueses viveram na convicção de que não eram exatamente europeus, não eram propriamente europeus, eram os europeus de tipo especial. E agora que fizemos as pazes com a nossa condição geográfica, política e geoestratégica, continuamos a cultivar, a apreciar e a manter viva essa originalidade que tem a ver com o profundo cosmopolitismo, por exemplo, da cidade de Lisboa, onde nós estamos, e que é uma expressão viva de um passado riquíssimo e muitíssimo original, construído no convívio e na intimidade com outros povos. Eu acho que a CPLP é, acima de tudo, um enorme potencial. Às vezes, no nosso tempo, as condições objetivas, a grandeza de quem ocupa posições de responsabilidade, enfim, circunstâncias que nos ultrapassam e que nós não dominamos, acabam por limitar e condicionar aquilo que nós realisticamente podemos esperar de uma organização como a CPLP. Mas a CPLP é um enorme potencial, é um potencial aberto e é um potencial que deve ser legado aos que vêm a seguir, talvez as gerações que se seguirem à nossa tenham outra sabedoria, sejam mais esclarecidas, disponham de condições objetivas mais favoráveis e talvez levem a CPLP a horizontes que hoje não são imagináveis, que são difíceis de conceber e de antecipar. Mas o que é preciso é manter viva esta ideia fundamental. As afinidades culturais, nascidas de uma história partilhada, não são uma fantasia, não são retórica. Qualquer pessoa que tenha tido uma experiência internacional minimamente significativa tem uma percepção claríssima da realidade, da verdade, da autenticidade desses laços. Eu tive o privilégio de ter experimentado uma longa, enfim, experiência de, enfim, 10 anos no Parlamento Europeu. Estive numa posição privilegiadíssima para constatar a especificidade portuguesa. E, aliás, o próprio idealismo do projeto europeu também se revela em coisas tão simples como a ideia de Portugal fazer parte de um conjunto político com búlgaros, finlandeses, letões, quando evidentemente que os nossos irmãos, na maneira de ser, e a própria expressão maneira de ser é maravilhosa, exprimo que não temos que ser todos da mesma maneira, mas a nossa maneira de ser é muito mais próxima de um moçambicano, como é evidente, ou de um brasileiro, do que de um letão ou de um finlandês. E, no entanto, é com os letões e com os finlandeses que nós estamos cheios de esperança e de otimismo a tentar pôr de pé uma organização que também ela proteja os nossos interesses e contribua para um mundo mais estruturado e melhor. Em época de globalização, se queremos exercer algum controle sobre o nosso destino, temos que conversar. Temos que conversar, temos que nos entender e temos que nos entreajudar. A CPLP é um presente que é deixado por uma geração extraordinária de homens públicos e de políticos europeus, africanos, sul-americanos, que tiveram a grandeza de vistas de pôr de pé esta estrutura. Ela tem realmente um potencial extraordinário. Vamos tentar estar à altura deles e vamos tentar criar condições para que a CPLP e o espaço de troca de diálogo e troca de pontos de vista e de articulação de interesses contribua para que, no meio deste mundo cada vez mais caótico e destruturado, exista mais uma comunidade, uma das poucas comunidades verdadeiramente globais, como é a CPLP, crie aqui, multiplicando o poder de Estados que sozinhos são relativamente incapazes de governarem o seu barco nacional nas águas da globalização, em conjunto tenham mais capacidade de defender os seus interesses coletivamente. O interesse de grandes potências pelos trabalhos da CPLP e a curiosidade que ela desperta em países com uma relação mais ou menos remota com a nossa história comum e com a nossa identidade, com o tanto que partilhamos, é bem significativa de que toda a gente tende a reconhecer o significado, a importância, o potencial desta rede de solidariedade, nascida não de circunstâncias puramente geográficas ou de criadas por um circunstancialismo, por uma oportunidade, mas não ditada por certas permanências da história, por uma memória construída e secular que aproximou povos e que construiu estes intensos laços de cultura e de política. E por isso, eu acho que o que é importante neste momento lembrar sobre a Cplp é que a Cplp é uma tentativa de converter em algo de operativo no mundo contemporâneo laços antigos que não podem ficar relegados para os arquivos, para os cientistas da história, para os estudiosos da primeira globalização, mas que tem que ser operacionalizada com vantagem, com utilidade, nossa capacidade de coletivamente, usando as forças que cada um de nós tem, as riquezas que cada um de nós tem, a influência específica nos seus territórios próprios e espaços de intervenção natural, para multiplicarmos a nossa força coletiva e, no quadro de uma globalização caótica ditada por forças muitas vezes egoístas e cínicas, sermos ao menos capazes de solidariamente protegermos os nossos interesses comuns. A Cplp é um presente que é deixado por uma geração de políticos ao futuro. É um legado para o futuro, para que aqueles que vierem tenham eles a energia, tenham eles a visão, tenham eles a determinação e tenham eles a vontade. Houve uma geração que resolveu o passado e que salvou do passado o que era útil para o futuro. E é isso que nós temos que ser capazes de honrar. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença. Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, Senhor Secretário-Executivo da Cplp, Srs. Vice-Presidentes da Assembleia da República, Senhor Provedor de Justiça, Senhor Conselheiro de Estado, Senhor Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, Senhora Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, Senhor Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar da Cplp, nestes três últimos casos tenho que agradecer mais profundamente o papel muito relevante e importantíssimo que tiveram para a organização deste debate. Senhoras e senhores deputados, membros do corpo diplomático, demais oradores e entidades convidadas, excelências, minhas senhoras e meus senhores, comemorar os 20 anos da Cplp é celebrar os laços que nos unem enquanto comunidade de países que partilham um mesmo património, o português, a quinta língua mais falada no mundo. Há pouco mais de 40 anos, Portugal deixava de estar, como então se dizia, orgulhosamente só. Nascia um Portugal democrático, europeu e aberto ao mundo. Um país à altura do seu tempo. Ao mesmo tempo, vários povos africanos conquistavam a sua independência. No final do século XX, depois de muita luta e de muita mobilização, depois de muitos esforços diplomáticos, chegou a vez de Timor a alcançar também a sua independência. Estava no governo nessa altura e posso dizer que foi um dos combates e um dos resultados que mais nos encheu a todos de orgulho, pelos nossos irmãos timorenses que se batiam há décadas e por todos os que aqui em Portugal os apoiavam. Mérito de todos, mas permitam que destaque o Presidente Jorge Sampaio e o Primeiro-Ministro de então, António Guterres. Por falar em António Guterres, é impossível não saudar publicamente a sua indicação pelo Conselho de Segurança para o Secretário-Geral das Nações Unidas. É de facto um excelente candidato, vai ser um excelente secretário-geral, com o perfil adequado aos desafios globais que enfrentamos. Mas há que reconhecer hoje o papel que tiveram os países amigos de língua portuguesa. E quero agradecer a todos e quero também, aqui, na pessoa do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, chefe da diplomacia portuguesa, saudar toda a diplomacia pelo excelente trabalho desenvolvido nessa frente. Foi, evidentemente, uma vitória de António Guterres, uma vitória de Portugal, mas foi, sobretudo, uma vitória das Nações Unidas. Mais uma vez, o corpo diplomático português se revelou altamente qualificado aos serviços dos interesses do país. Muito obrigado a todos, em nome da Assembleia da República. Minhas senhoras e meus senhores, os processos de colonização deixam sempre as suas feridas. Mas passadas, que estão, quatro décadas, julgo que essas feridas, se não sararam, estão praticamente cerradas. Portugal acolheu e integrou de forma impressionante, convém não esquecer, aqueles que vinham das antigas colónias, muitos dos quais lá nascidos e com poucas afinidades com o nosso país. Foram centenas e centenas de milhares de pessoas. Virámos a página de olhos postos no futuro. Soubemos em conjunto e de forma soberana reinventar as nossas relações, no respeito que é próprio entre Estados iguais e com a atenção especial que a amizade entre os nossos povos exige. Ao fim de 20 anos de comunidade de países de língua portuguesa, muito caminho foi feito nos domínios do ensino da língua, na política cultural, na cooperação ao nível da segurança e da defesa, na cooperação para o desenvolvimento, nas relações entre a Europa e os países de língua portuguesa, ou nas trocas comerciais, é impressionante, embora com oscilações devido a algumas crises no último ano, mas é impressionante a intensificação das trocas comerciais em alguns anos recentes. Mas 20 anos depois, conscientes do caminho feito, penso que é tempo de darmos um salto qualitativo e olharmos para o futuro com a responsabilidade, como dizia o Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, Sérgio Sousa Pinto, de sabermos transportar aquilo que nos legaram a geração de políticos que foi capaz de conceber e de construir na prática a Cplp. Temos de saber transformar os laços afetivos e culturais, perfeitamente consolidados, em laços políticos e económicos mais ambiciosos. O mundo está confrontado com sérios desafios, desde o terrorismo às alterações climáticas, passando pelas migrações, pelo risco de populismo que existe só, não apenas na Europa, mas em todos os continentes. Basta ouvir alguns chefes de Estado em vários continentes ou alguns candidatos noutros continentes. O Atlântico precisa de se unir mais, aprofundando a cooperação na resposta às ameaças e considerando as oportunidades que se abrem na Frente Sul, oportunidades energéticas e não só, por exemplo, no Brasil e em Angola. A Cplp é, aliás, uma potência energética para a qual contribuem também, do outro lado, Moçambique e Timor. Portugal, que hoje acolhe na sua Assembleia da República este evento, deve posicionar-se cada vez mais como um país central nesta relação entre o Atlântico e a Europa e nesta relação mais vasta entre a Cplp e a União Europeia. O mundo precisa de uma comunidade de países de língua portuguesa concertada, a falar cada vez mais a uma só voz perante os interesses estratégicos comuns. Interesses culturais, certamente, mas também e cada vez mais interesses relacionados com a economia e a segurança internacionais. É preciso agir com mais ambição, mas a ação sem prévia reflexão estratégica nada serve. Foi esse propósito da reflexão que nos junta aqui neste seminário. A todos desejo uma boa jornada de reflexão, uma Cplp à altura das exigências do nosso tempo e dos tempos que aí vêm, exige muita diplomacia e muita reflexão estratégica. É preciso identificar aquilo que nos une, perceber quais são os interesses comuns e as ameaças que enfrentamos e, acima de tudo, olharmos para os ativos e para as oportunidades, que são muito mais valiosos e reais do que por vezes parece. A língua que partilhamos é um bom ponto de partida para fazer avançar sem ruídos e de forma concertada essa estratégia comum. A Cplp, na pessoa do seu secretário executivo, Muragi, deixo os meus parabéns por estes 20 anos, fazendo votos para que conte muitos e bons anos daqui para a frente. Muito obrigado. Bom, agora vamos trocar aqui de mesa para ver o primeiro painel. E, portanto, eu vou ali para o lugar do Sr. Ministro, não é que tenha nenhuma inveja dele, mas vou para lá.
Muito bom dia. Vamos iniciar o primeiro painel do nosso programa, a CPLP e o futuro institucional, para o qual temos a honra e o proveito de contarmos com a participação do Sr. Embaixador Murad Murarji, Secretário Executivo da CPLP, do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Professor Augusto Santos Silva, e do Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Aquilo que o moderador, em meu entender, deve sempre evitar fazer é transformar-se num orador adicional e, portanto, conter-se, e, ao mesmo tempo, tentar garantir que sigamos o curso indicado. E, portanto, eu não vou fazer nenhum tipo de outra consideração. Este painel, certamente, testemunha o facto da CPLP, sendo, embora uma comunidade relativamente jovem, tem conseguido refletir sobre as condições da sua ação e sobre a forma de evoluir, e certamente que no plano institucional é sobre isso que poderemos hoje aqui ter mais um testemunho. Sem perder mais nenhum tempo, eu começaria por dar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, que é deputado aqui na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, muito bom dia, Sr. Ministro, Sr. Secretário Executivo, Sr. Vice-Presidente da Delegação da Assembleia da República, à Assembleia Parlamentar da CPLP, Sr. Presidente da Assembleia da República. Eu gostava de começar por cumprimentar todos e começar com uma nota prévia para dizer que, de facto, é um gosto poder participar neste painel, não só com o operacional da CPLP, o Sr. Secretário Executivo da CPLP, com o chefe político da diplomacia portuguesa, o Sr. Ministro, mas também com a moderação do Sr. Vice-Presidente da Delegação Portuguesa da Assembleia Parlamentar. De todos, serei seguramente aquele que menores responsabilidades institucionais tem, e por isso mesmo, provavelmente, serei aquele que maior responsabilidade tem de poder aqui fazer uma intervenção mais provocatória quanto ao futuro que todos desejamos que a CPLP possa ter. Eu queria começar por dizer que, de facto, esta iniciativa surge num momento que é um momento de grande oportunidade porque surge poucos dias depois de sabermos que as Nações Unidas terão à sua frente pela primeira vez um europeísta, como dizia o Sr. Ministro há bocadinho, mas também um cidadão lusófono, com todos os novos horizontes que isso pode abrir e com a ambição que seguramente isso também nos pode trazer à CPLP. Trata-se de uma iniciativa que, nos tempos que correm, reuniu e reúne um consenso político, parlamentar, inabitual, e digo que é inabitual porque, de facto, trata-se e tratou-se de uma iniciativa que não deixa ninguém indiferente e, por isso mesmo, reuniu o consenso de todos os partidos políticos desta Casa, o que não deixa de ser coisa rara, e trata-se, sobretudo, de uma iniciativa que revela uma vontade clara da Assembleia da República, traduzida também com a presença do Sr. Presidente da Assembleia da República, em assinalizar a institucionalização da CPLP como um marco fundamental dos caminhos que percorremos em conjunto, mas sobretudo dos caminhos que queremos projetar para o futuro. Quanto ao tema do painel, que é o futuro institucional da CPLP e àquilo que o Sr. Presidente da Delegação Parlamentar da Assembleia da República, o deputado Marco António Costa, aqui disse no início quanto à nova visão estratégica, eu acho que, de facto, esta nova estratégia representa, por um lado, uma manifestação da confiança em nós próprios, mas sobretudo uma manifestação da confiança de uns nos outros, mas também um motivo de esperança, de expectativa e de mobilização para o futuro. E como ponto de partida, queria dizer-vos que julgo que devemos partir daquelas que considero serem algumas das debilidades que a CPLP tem. Desde logo, o facto de devermos ter a consciência que, apesar da boa vontade e do trabalho de muitos, ainda não foi possível avançar-se de forma decisiva numa estratégia comum, ativa, eficaz e global de defesa e projeção da língua e até da sua influência, sabendo que a geometria da importância da Cplp é diferente de país para país e sabendo que aquilo que é o maior ou menor sucesso de uma estratégia comum da Cplp depende sempre da articulação que conseguimos fazer entre estratégias nacionais e estratégias regionais. E por isso dizer-vos que, de facto, este reconhecimento de partida é também, ou deve ser também, e não o devemos ignorar, o reconhecimento que tem, que existe um déficit de coordenação efetiva entre os seus membros. Eu diria que é um bocadinho aquilo que é falta de músculo político, militar, diplomático, económico e energético para colocar ao serviço de toda a comunidade as imensas valias de cada um dos seus membros. Não se trata de uma crítica, acho que se trata de uma constatação inicial de partida. E por isso, em termos de prioridade da Cplp, diria que essa prioridade devia ser, por isso, mas também e sobretudo por isso, a consolidação do seu tronco comum, a melhoria da articulação nas várias políticas públicas e na ação geopolítica comum. Nós sabemos que a Cplp tem no seu interior muitos problemas, que tem problemas de sobra, que carecem de soluções consertadas. Refiro a título de exemplo apenas dois que são transversais, o combate à pobreza e às desigualdades, ou mesmo a melhoria da coordenação económica. E a verdade é que se ficarmos presos ao passado, lembrando apenas e em exclusivo os pontos culturais em comum, isso não nos levará ao futuro, isso não nos levará muito longe. Nós sabemos, e sabemos todos, que uma língua e tradições comuns podem potenciar as relações, mas que estas têm que assentar em boas relações comerciais, em redes de negócio que representem crescimento e desenvolvimento para todos os países. E por isso, a defesa e promoção da língua, que é um património comum que todos partilhamos, constitui e deve continuar a constituir um objetivo central da nossa comunidade, mas não é, como não pode deixar de ser, um objetivo único. E por isso diria que em termos de futuro e de agenda para o futuro, há três pilares fundamentais. Do ponto de vista institucional, a nossa comunidade deve ser cada vez mais um projeto de cidadania. Bem sabemos todos que a criação no passado da Assembleia Parlamentar foi um passo muito importante e acertado, mas a verdade é que devemos ir mais longe. E por isso mesmo seria importante progredir no Estatuto do Cidadão da Cplp, que ainda permanece por concretizar, e na implementação de medidas que facilitem a circulação de cidadãos, empresários e estudantes no espaço da Cplp. No plano económico, ao comercial, a verdade é que a nossa comunidade deve ser também cada vez mais uma plataforma multilateral de Estados de acesso a oportunidades de cariz económico que devem ser aproveitadas por todos e com vantagens para todas as partes. Sabemos dos progressos que foram feitos, nomeadamente com, por exemplo, com a criação da Confederação Empresarial da Cplp, mas também é preciso ir mais longe. Isso só não basta. É preciso defender o aprofundamento das relações empresariais entre todos os Estados numa perspectiva de longo prazo e que não esteja apenas sujeita àquilo que são os ciclos económicos de um determinado momento ou de oportunidades pontuais. Queria, Sr. Ministro e Sr. Secretário Executivo, chamar a atenção muito rapidamente para um aspecto que é fundamental do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista, que é a importância da agenda digital. Se nós pensarmos que os Estados-membros da Cplp ocupam posições estratégicas a nível mundial, como o Sr. Presidente aqui referiu, a quinta língua mais falada do mundo, representam um mercado global de 270 milhões de consumidores que se estendem por uma área que é superior a mais de 10 milhões de quilómetros quadrados. Se pensarmos nisto, se pensarmos que hoje em dia, no mundo em que vivemos, ter comunicações e boas comunicações é tudo, é vencer descontinuidades geográficas, é aproximar-nos uns dos outros, percebemos a importância desta agenda digital e por isso mesmo eu não queria deixar de sublinhar a importância do encontro de ministros de agosto, que foi realizada em agosto, de ministros das comunicações e que não se realizava há mais de 12 anos e que é um passo decisivo. E por isso, Sr. Ministro, aproveitando a sua proximidade e presença, pedir-lhe que dê gás a essa agenda digital, porque, de facto, é um passo muito importante. Para terminar, dizer que no plano cultural e mais concretamente no domínio da língua, nós reconhecemos e reconhecemos todos que ela é de facto um fator de coesão, mas é preciso reconhecer que a língua que falamos não é apenas um veículo de comunicação, é uma ferramenta para alavancar a nossa influência e é uma ferramenta para conseguir uma maior afirmação no mundo. Temos nas Nações Unidas um lusófono, não podemos, enquanto Cplp, deixar de ter a ambição de também termos uma das línguas oficiais das Nações Unidas. É uma língua que nos une, mas é também uma língua que deve ter e tem cada vez mais, basta querermos, um valor económico absolutamente incontornável. E por isso é preciso também puxar por isso. Queria terminar, respeitando o período de tempo que me foi concedido, para dizer que, de facto, este seminário é também uma oportunidade para fazermos uma autoanálise enquanto comunidade, num momento de convulsão internacional, como dizia o Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, não só para melhorar aquilo que são as nossas capacidades externas, as nossas relações diplomáticas, mas sobretudo para conseguirmos que a Cplp, que os nossos países se possam afirmar no mundo. A história da Cplp nos últimos 20 anos é uma história muito rica. Aquilo que todos desejamos é que os próximos 20 tenham pelo menos o mesmo sucesso que os passados 20 anos tiveram. Queria terminar mesmo dizendo que a Cplp faz com todos, não se faz com um a indicar o seu padrão, seja o seu padrão europeu ou outro padrão. A riqueza da Cplp é a convivência de todos esses padrões e enquanto tivermos essa consciência, seguramente que a Cplp terá futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Passava agora a palavra ao Sr. Embaixador Murada Murarji, que, como secretário executivo da Cplp, está particularmente bem posicionado para nos dar indicações relevantes sobre este caminho de evolução institucional no quadro deste painel. Sr. Embaixador, por favor.
Obrigado, Sr. Moderador. E nessa qualidade eu acho que tenho muito mais tempo que os outros oradores, presumo eu. Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Eduardo de Ferro Rodrigues, Sr. Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, Srs. Presidentes das Comissões Parlamentares da Assembleia da República, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Srs. Deputados, Srs. Embaixadores, Srs. Representantes da Confederação Empresarial da Cplp, Srs. Artistas Unidos contra a Fome, que estão aqui presentes, minhas senhoras, meus senhores. Em primeiro lugar, eu quero exprimir o meu reconhecimento e os meus agradecimentos ao Sr. Presidente da Assembleia da República por ter organizado e me convidado para esta cerimónia importante para a nossa comunidade. É um momento de grande significado para os nossos povos, países, e revela a importância que Portugal e seus representantes atribuem à comunidade dos países da língua portuguesa. A evocação desta efeméride neste espaço de grande prestígio muito honra a nossa organização, o seu percurso e as suas inúmeras conquistas. A nossa comunidade está bem viva e presente. É um ator hoje incontornável nas relações internacionais. Como exemplo disso, eu aproveito esta ocasião também para felicitar a vitória que nós obtivemos, todos nós obtivemos, ao eleger, espero eu que amanhã vá ser consagrado, o engenheiro António Guterres como novo secretário-geral das Nações Unidas, que esperamos, de facto, vai exercer um bom cargo. Esta força da nossa organização emana da perseverança e convicção dos seus líderes e pela confluência de vontade dos nossos povos, unidos pelos mesmos ideais, valores culturais, a língua e um passado histórico que nos orgulha. Duas décadas envolvidas da nossa existência como organização, somos obrigados a refletir sobre o futuro que nos reserva neste mundo globalizado e multipolar. Que novos desafios teremos de enfrentar para que possamos criar em conjunto sociedades desenvolvidas e o bem-estar dos nossos povos. A CPLP é hoje uma organização internacional que se tornou mais visível, com mais atividades, com um crescimento assinalável dos seus membros de pleno direito e pela parceria estabelecida com diversos Estados terceiros com o Estatuto de Observador associado e que hoje reclamam também um espaço de atuação da nossa comunidade. Estabelecemos também relações de cooperação com outras organizações regionais e subregionais. Aprofundamos a nossa atuação nos três pilares. Ao mesmo tempo, alargamos o âmbito da nossa atuação a novas dimensões de cariz mais económico e empresarial. Novas vertentes foram incorporadas na nossa cooperação: a energia, o ambiente, o turismo, o ensino superior, mares e oceanos, para só citar alguns. Por outro lado, presenciamos cada vez mais a apropriação da CPLP pela sociedade civil. Um número bastante significativo das nossas instituições clamam por um espaço de intervenção nesta nossa comunidade. Impõe-se, por consequência, uma nova arquitetura institucional que possa acomodar de maneira efetiva estas dimensões, permitindo no futuro aumentar em parceria a intervenção conjunta. Teremos efetivamente de construir uma estrutura com capacidade de resposta às exigências do presente e do futuro. Nestes 20 anos, também constatamos que a língua portuguesa, nosso grande pilar de união, é hoje um património universal, um património imaterial de todos nós. A língua portuguesa transpôs as fronteiras do nosso espaço comunitário. Partindo da língua, devemos agora progredir para outros caminhos de divulgação da mesma e da sua implementação em eventos e reuniões a nível internacional. A língua portuguesa, parceira de outras línguas noutros espaços linguísticos, não deve ser utilizada apenas como um veículo de comunicação. Deve transmitir algo de novo. Deve transformar-se ou tornar-se num valor acrescentado para o cidadão falante do português, nomeadamente no campo da ciência, da inovação e dos negócios. Minhas senhoras e meus senhores, foram diversos desafios ultrapassados, mas muitos mais se colocam para a consolidação da CPLP. A aproximação da comunidade dos países da língua portuguesa ao seu cidadão é um dos maiores desafios. A questão da mobilidade no espaço comunitário é crucial. O nosso cidadão se interroga como é que, sendo nós irmãos, não podemos interagir, estudar, pesquisar, investigar, realizar intercâmbios culturais, realizar competições desportivas ou fazer negócios sem barreiras fronteiriças. Quando falamos do futuro, é fundamental abordar com seriedade este e outros temas, como o da juventude. Os jovens, com natural postura crítica e irreverente, são uma mais-valia no contexto da CPLP. Merecem maiores oportunidades de formação escolar, técnica e cívica, para serem parte integrante das sociedades a que pertencem, contribuindo de forma ativa para a construção do seu próprio destino e do futuro sustentável de seus países. Para a sustentabilidade no desenvolvimento, tenho sempre defendido a aposta no fator humano, na disseminação do conhecimento. É essencial e é crucial fazer da produção científica o motor da mudança e da transformação social. Com este importante fator de produção capacitado, seremos agentes geradores de maior produtividade económica e, consequentemente, de mais desenvolvimento social. Hoje, a CPLP enfrenta um contexto internacional muito diferente do mundo bipolar gerado pela Guerra Fria, ainda sentido em 1996. É um mundo moderno e globalizado, em que predominam as novas tecnologias e o novo saber. Por isso, durante os meus 4 anos do meu mandato, defendi a importância de uma reflexão profunda sobre o futuro da nossa organização, a definição de uma agenda comum em que todos se sintam identificados. Defendi um rumo partilhado para dar resposta aos anseios legítimos dos nossos cidadãos, a identificação de áreas prioritárias de intervenção, a adequação dos recursos humanos, técnicos e financeiros, para a CPLP ser muito mais útil, mais eficiente e mais eficaz, é uma questão que se coloca na definição do futuro da CPLP. A CPLP ainda está em construção e é reconhecido o nosso potencial económico, geoestratégico e geopolítico. A CPLP não poderá ficar alheia às tendências às estratégias mundiais, regionais e subregionais que caminham para acelerar as integrações políticas e económicas. A CPLP deve aproveitar as oportunidades que o mundo multipolar ontem nos oferece, tanto em conexões como em oportunidades de criar cadeias de valor. Somos impelidos a uma redefinição do que é esperado da nossa organização. A nova visão estratégica da CPLP, a ser adotada na próxima Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo em Brasília, dentro de dias, deve responder aos desafios contemporâneos, com o fim último de participar ativamente no desenvolvimento económico e social de todos os cidadãos dos nossos Estados-membros. A nova visão estratégica é, em si mesma, a reafirmação do compromisso político dos nossos Estados para com o futuro da nossa organização. Assim me garantiram os mais altos magistrados dos nossos países. A CPLP será, sempre será e sempre será o que os seus Estados-membros entenderem que ela seja. Para que esta nova visão estratégica possa produzir os resultados esperados, necessitamos de paz e estabilidade nos nossos países. Penso todos os dias na Guiné-Bissau, cujo povo não tem conhecido a paz necessária para se desenvolver. Penso em Moçambique, meu país. Penso em todos os países. Enquanto secretário executivo em exercício e cidadão convicto desta comunidade, acredito que vale a pena continuar nesta luta. Eu fiz a minha parte. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário Executivo da CPLP. Para concluirmos este painel, dava agora a palavra ao Sr. Ministro dos Estrangeiros, Professor Augusto Santos Silva.
Estar aqui presente, muito me honra, e saúdo o Sr. Presidente da Assembleia da República, o Sr. Vice-Presidente, os Srs. Presidentes das Comissões Parlamentares, as Sras. E os Srs. Deputados. Saúdo também os meus colegas de mesa, o Sr. Provedor de Justiça, as Sras. E os Srs. Embaixadores, todos os presentes. E vou procurar responder à pergunta implícita no tema desta sessão, que é a pergunta qual deve ser, ou qual pode ser, o futuro institucional da CPLP. Entendo, em primeiro lugar, que essa é uma questão que não nos deve perturbar. Há várias razões que nos levam a ter confiança, certeza, no futuro institucional da CPLP. Eu vejo 4 razões fundamentais. Em primeiro lugar, é a sua própria existência e os 20 anos da sua existência. Em segundo lugar, é o trabalho realizado ao longo destes 20 anos nos três pilares que a constituem, o pilar da concertação político-constitucional. Já foi aqui recordado e bem a importância que no âmbito desse pilar teve, designadamente, a aprovação pela Assembleia Parlamentar da CPLP de um voto unânime de apoio à candidatura do engenheiro António Guterres a secretário-geral das Nações Unidas. No segundo pilar, que é o pilar da língua, e no terceiro pilar, que é o pilar da cooperação. Portanto, o trabalho realizado nestes 20 anos é uma segunda grande razão de confiança. O terceiro é o facto que nós sabemos todos qual é o nosso caderno de encargos para os próximos anos. Está vertido na nova visão estratégica da CPLP, que vai ser aprovada pelos chefes de Estado e de Governo na Cimeira de Brasília. E a quarta razão, pelo menos do meu ponto de vista, é também o interesse dos outros, porque uma das melhores maneiras que nós temos de nos perceber como pessoas ou como coletivos é colocarmos do lado dos outros que olham para nós e se interessam para nós. E basta nós termos a noção de que a Cplp tem hoje seis países que são observadores associados, a Geórgia, as Ilhas Maurícias, o Japão, a Namíbia, o Senegal e a Turquia, e outros cinco países que apresentaram já formalmente a sua candidatura a esse estatuto, Uruguai, a República Checa, a Hungria e a Eslováquia, quatro países, para perceber que, quando nos situamos também do lado dos outros, compreendemos que a Cplp desperta um interesse crescente em vários continentes e em países que querem cultivar diferentes formas de relacionamento com a nossa comunidade. E, portanto, julgo que podemos pensar no futuro institucional da Cplp com a certeza de que esse futuro institucional não está em causa, por causa do passado e por causa do caderno de encargos que nós temos para os próximos tempos. Mas disso não resulta que eu responda que não à pergunta, então não há nada de novo a fazer, ou não se deve fazer mais. Julgo que sim, que se deve fazer mais. E a minha resposta a essa pergunta é muito simples. Eu diria que se deve fazer mais quanto ao futuro institucional da Cplp, exatamente valorizando mais a Cplp ao nível das suas instituições públicas, ao nível da sua sociedade civil e ao nível da cidadania. E que esse é um caminho para fortalecer mais o futuro institucional da Cplp. É habitual, na linguagem da diplomacia, nós referirmos ao facto de, para além das relações entre Estados, devemos cultivar as relações business to business e people to people. Mas eu acrescentaria pelo menos outras duas dimensões a estas, e acho mesmo que a ordem deve ser cultivar as relações ao nível das instituições, ao nível da economia, certamente, ao nível das organizações não-governamentais e da sociedade civil e ao nível das pessoas. A Cplp já é hoje um grande espaço de cooperação institucional, para além da cooperação que resulta do facto de ela ser e dever continuar a ser uma organização intergovernamental. Eu fiz um pequeno exercício, foi um exercício de recenseamento, de levantamento das iniciativas de cooperação multilateral que sucedem ao nível das diferentes instituições públicas sob a bandeira da Cplp. E, começando em honra dos tempos presentes pelas finanças, é fácil citar os encontros regulares dos governadores dos bancos centrais, dos países de língua portuguesa, os encontros regulares dos supervisores bancários dos países de língua portuguesa, a Assembleia Geral das Instituições Superiores de Controlo dos Países de Língua Portuguesa, isto é, dos Tribunais de Contas, o Fórum das Instituições de Tesouro e Gestoras da Dívida Pública, ou mesmo a Conferência de Diretores-Gerais das Alfândegas dos Países de Língua Portuguesa. E, se for por todas as outras áreas da administração pública e da vida institucional dos nossos Estados, encontro sucessivos fóruns de cooperação entre os nossos países, que existem porque existe a Cplp e que se colocam sob a bandeira, a égide e os valores da Cplp. A reunião dos chefes de Estado maior na área da defesa, dos diretores de política de defesa nacional da Cplp, a Organização Internacional de Policiais de Países de Língua Portuguesa, o Conselho de Chefes de Polícia, o Conselho da Cplp de Responsáveis pelas Autoridades Civis, o Conselho de Responsáveis pelas Autoridades de Segurança Rodoviária, na área da Justiça, a Rede de Provedores de Justiça, os encontros regulares de Procuradores-Gerais da Cplp, um, aliás, realiza-se amanhã aqui em Lisboa, o Fórum dos Presidentes dos Supremos Tribunais, a reunião dos Conselhos Superiores de Justiça, se passar para a economia, temos a Confederação Empresarial da Cplp, a União de Exportadores da Cplp, se formos ao ambiente, a mesma coisa, à igualdade de género, à Associação das Universidades de Língua Portuguesa, o Fórum da Juventude da Comunidade de Língua Portuguesa, lançado na sexta-feira passada, e, sendo o fecho da abóbada de tudo isto, a Assembleia Parlamentar da Cplp, a Conferência dos Presidentes dos Parlamentos da Cplp e a Associação de Secretários-Gerais dos Parlamentos de língua portuguesa. E, portanto, há uma maneira de olhar para a Cplp que é muito importante nós termos em conta, que é olhar não apenas para o nível da concertação político-institucional que se faz ao nível dos governos e das chefias dos Estados, mas também de toda esta vastíssima e vibrante cooperação institucional que se faz entre os países da Cplp, por a Cplp existe. E eu não tenho nenhuma dúvida de que o reforço da qualidade institucional de todos os nossos países, de todos, porque não há nenhum país sem exceção que tenha de reforçar a sua qualidade institucional, o reforço da nossa qualidade institucional e do nosso tecido institucional beneficia muito destes encontros regulares que se fazem também sob o chapéu, a bandeira e os valores da Cplp. Depois, a cooperação também existe e é não menos importante ao nível da sociedade civil. Se, por exemplo, fizer outro exercício, que é considerar a lista dos observadores consultivos da Cplp, e essa lista tem 64 elementos, e portanto não os vou ler todos, mas, por mero exemplo, considerar apenas as fundações. Temos a Fundação Agostinho Neto, a Fundação Carlos Veiga, a Fundação Amílcar Cabral, a Fundação Bial, a Fundação Gulbenkian, a Fundação Champalimau, a Fundação Eduardo Santos, a FLAD, a Fundação Dom Manuel II, a Fundação Mário Soares, a Fundação Oriente. Basta esta pequena citação para perceber também que a Cplp tem sido e continuará a ser um espaço próprio para o desenvolvimento de parcerias entre elementos das nossas sociedades civis. E, não menos importante nesta cooperação interinstitucional, é a cooperação que se faz ao nível de instituições que são básicas para a nossa qualificação, que são as instituições de educação e de formação. O trabalho que as universidades dos países da Cplp fazem entre si, o intercâmbio de docentes, a disponibilização de bolsas, a realização de graduações e pós-graduações em diferentes países no âmbito da Cplp, os programas de cooperação trilateral que se vão desenvolvendo nesta área, tudo isso representa das sementes mais sólidas e mais produtivas para a cooperação institucional que se faz já hoje e que se fará mais no futuro no âmbito da Cplp. Portanto, onde é que nós devemos colocar a ênfase? Aí devo dizer que a coloco exatamente no mesmo segmento em que acabou de colocar o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Nós devemos todos tentar pôr mais ênfase justamente na dimensão da cidadania, como dimensão que atravessa todos os três pilares da concertação político-institucional, também da língua e da cooperação. Como é que nós devemos fazer mais da Cplp um espaço de cidadania? Em primeiro lugar, promovendo o interconhecimento dos falantes do português. O português é uma língua com diferentes variedades linguísticas, todas elas equivalentes. É absolutamente essencial para preservar a intercompreensão interna à grande língua plural que é o português, é absolutamente essencial promover o interconhecimento dos falantes das diversas variedades da língua. Como é que isto se faz? Conhecendo as literaturas uns dos outros, falando uns com os outros, frequentando as universidades uns dos outros, assistindo e promovendo a cultura uns dos outros, fazendo intercâmbio na criação artística. A segunda área em que me parece também absolutamente essencial promover este desenvolvimento da Cplp como um espaço da cidadania é justamente a área educativa e, em particular, a área académica, aquela que permite formar os formadores dos outros. Há muito domínio aí a percorrer, designadamente também naquelas plataformas que nos permitem fazer a ligação entre a Cplp e a sua envolvente, Falo, por exemplo, no Fórum Macau, mas falo também nas comunidades das diásporas dos países da Cplp, que há mais de 2 milhões de portugueses nascidos em Portugal que vivem no estrangeiro, e há mais de 1 milhão e 500 mil brasileiros nascidos no Brasil que vivem no estrangeiro, e há mais de 600 mil moçambicanos nascidos em Moçambique que vivem no estrangeiro, e noutras áreas. Portanto, o intercâmbio académico parece-me ser também uma segunda área essencial para a promoção da Cplp como espaço da cidadania. Em terceiro, é justamente, como disse o Sr. Deputado e como disse o Embaixador, o Secretário Executivo, é justamente melhorando as condições de circulação e de mobilidade das pessoas como estudantes, das pessoas como trabalhadoras, das pessoas como profissionais, das pessoas como turistas, das pessoas como jornalistas e por aí fora. E, finalmente, a domínio dos direitos, porque íncito na ideia de cidadania está justamente a ideia de direitos e responsabilidades que são nossas. Nesse domínio, nós devemos avançar em coisas concretas que permitam construir a cidadania Cplp, e aquela em que penso que é possível avançar já mais depressa é justamente na área dos direitos sociais e, em particular, da portabilidade dos direitos sociais. Se nós trabalharmos no sentido de fomentar o interconhecimento, fomentar o intercâmbio académico, fomentar a mobilidade e fomentar o reconhecimento dos direitos nos diferentes países da Cplp, não tenho a mínima dúvida que avançaremos na constituição, no desenvolvimento da Cplp como espaço da cidadania. Se desenvolvermos, se caminharmos nessa direção, caminharemos na direção de fortalecer o tecido institucional da Cplp. E se fortalecermos o tecido institucional da Cplp, asseguraremos o futuro institucional da nossa comunidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Terminamos assim este primeiro painel, a Cplp e o futuro institucional. Penso que ficou aqui claro que equilibramos bem o momento de colheita e o momento de sementeira, porque vamos colhendo aquilo que o passado já permitiu fazer e vamos semeando aquilo que o futuro pode trazer de mais forte e de mais entroncado na evolução desta comunidade. Como já aqui foi dito, esta construção de comunidade no mundo global é indispensável, porque se estivéssemos sozinhos, estaríamos certamente pior. E, portanto, este trabalho é um trabalho virado para o futuro, que interessa certamente a todos, mas como eu prometi não fazer mais considerações do que estritamente necessárias, limito-me a agradecer ao Sr. Embaixador, ao Sr. Ministro e ao Sr. Deputado a participação relevante que deram a esta comemoração, e agradecer a todos, a dizer que agora teremos, segundo indicam a organização, teremos uma pausa com café, aqui mesmo em frente. Muito obrigado.